Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio número 155 e hoje nós vamos falar sobre maternidade, sobre infertilidade e fertilização. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos ao parceiro, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive este aqui. Se você está lá pelo YouTube, você está nos vendo por aqui. Então, vamos deixar aqui o Instagram deles, aqui, @RadioCaféMusic. Siga eles por lá. E a gente também, o nosso Instagram, @EspiritismoSimples. Tudo junto, tudo fácil. A gente está no YouTube como Podcast Espiritismo Simples. Você colocar na busca, você facilmente vai encontrar a gente. E também o mesmo arroba do Instagram é o arroba do TikTok, @EspiritismoSimples. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Você sempre vai encontrar a gente só digitando aí na busca por Espiritismo Simples. Clica aí para seguir, para você acompanhar nosso podcast. Põe para avaliar. Coloca lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece, tá bom? Vamos lá, vamos começar o nosso episódio de hoje. 155 episódios, hein? Deus do céu, já foi episódio a rodo! E hoje a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre infertilidade, fertilização. E aí são temas que já eram muito pedidos, né? Há um bom tempo a gente já falava, né? Conversava muito ali no Instagram. Muitos de vocês acabavam pedindo esse tema. E a gente vai abordar muito sobre isso, né? Sobre as diferentes vertentes, ainda mais porque está chegando aí o Dia das Mães, acho que é legal a gente trazer essa temática, acho que é o momento mais oportuno possível. Mas antes da gente abordar todos esses temas, né? Maternidade, infertilidade, fertilização, reprodução assistida, que são delicados, acho que a gente tem que ter muito em mente, a gente não pode se esquecer de que tudo se dá pela bondade e pela justiça divina, né? Importante a gente ter isso em mente, porque Deus, ele sim, ele é justo e bom, e tudo que ele faz por nós, ou permite que aconteça na nossa vida, é para o nosso bem. A gente tem que ter um pouco mais desse olhar na nossa rotina das coisas que acontecem conosco. Um olhar um pouco mais de fora para dentro, sabe? Não se apegar tanto a se colocar somente nós como protagonistas dessa vida, desse mundinho aqui, que só a gente está no centro de tudo. Porque se a gente olha assim, de fato, nós seremos vítimas. E quando a gente toma a real da história, nós somos mais um dos nossos vários irmãos nesse planeta buscando a evolução, a gente percebe que Deus não quer, não está pregando uma peça na gente, ele não está ali querendo escrever um roteiro mais emocionante para a nossa vida, colocando ainda mais problemas do que aqueles que a gente já tem. Deus, esse cara aí, essa mulher, essa energia, essa força, essa inteligência suprema que existe por trás, e ele é exatamente assim como um pai, como uma mãe, que sempre quer o melhor para os seus filhos. Mesmo que a gente, enquanto filhos dele, não consiga ainda compreender o que, que ele está trazendo, o que, que o destino nos reserva, o que, que vai, tem por trás de tudo isso. E a maternidade, ela de fato, ela é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, né? Mesmo que essa pessoa leve a maternidade a sério ou não, ou logo acaba levando ali no modo automático. O que eu digo é que ninguém passa pela maternidade e se mantém a mesma pessoa. Nem a mãe, nem o pai. Ainda que um deles não acabe não comparecendo da maneira que deveria, né, ainda que não encare a responsabilidade que se espera desse período da maternidade como um pai, como uma mãe. Tá? E por que que esse tema, né, de maternidade, ou a infertilidade, no caso, ele acaba pegando tanto na vida das pessoas? E por que que ele, por exemplo, acabei observando que é um tema que foi tão solicitado no nosso podcast? Olha, porque é um desejo, barra, sonho, da maioria das pessoas ali que acabam atingindo a vida adulta. É um pouco de uma expectativa, é um pouco dessa vontade, desse desejo próprio, né, enquanto você está ali numa nova fase, nos seus 20, 30, quase 40 anos. Então, Isso é muito comum na época dessa vida um pouco mais madura, essa vida adulta madura. Ou então, muitas vezes, uma pressão social, né, que é colocada, às vezes a pessoa nem consegue se questionar tanto se ela queria mesmo ser pai, ser mãe, mas a sociedade questiona, os pais dela acabam perguntando, e ela vai, né, ela vai se colocando nessa posição, olha, talvez eu já tenha que ser pai, tenha que ser mãe. E não necessariamente, a gente vai falar também um pouquinho mais nesse episódio sobre isso, tá? Eu costumo perceber muito isso, né, nos casais que eu entrevisto, que eles vai, 90% deles, quando eu pergunto assim, como você imagina a sua família daqui a alguns anos, e cerca de 90% deles acabam dizendo, né, olha, eu quero ser casado, ter meus dois filhos, morar em tal região, mas ser pai, ser mãe é o meu grande sonho. Isso é muito bonito. Que bom que a gente ainda tem uma geração que pensa nisso, né, que olha com bons olhos essa bênção, essa graça que é ser pai, ser mãe. Mesmo assim, eu sempre lembro, né? Acho que onde há a união de dois, ali já existe uma família. Então, se você está ali convivendo com alguém na sua casa, você não necessariamente já é pai, já é mãe, você já tem uma família se você está junto com alguém, né? Jesus já dizia que onde houver dois ou mais ali reunidos em meu nome, ali ele estará. Então, imagina, nessa casa onde tem dois e que colocam Jesus como centro. Certamente, já tem Jesus nessa casa e já tem certamente uma família. Que bonito isso, né? Que bonita essa frase. Ainda bem, Jesus deixou cada frase para a gente, né? Cada reflexão, o cara realmente sabia do que a gente precisava ouvir, do que a gente precisava trazer nos dias de hoje. Olha lá, em 2024, a gente falando dessa frase, o quanto que isso nos ajuda hoje. Esse era o cara, não era à toa, né? Pois bem, então uma pessoa que ela se constata ali, que se percebe que ela é infértil, a gente, né, acaba pegando num programa Vida em Foco, muito do que a gente vai trazer aqui no nosso programa, Vida em Foco da TV Mundo Maior, essa pessoa ela acaba se sentindo naturalmente muito só, né, essa pessoa infértil. Ela se sente só, ela se sente, pode ter sentimentos de abandono, sentimento de exclusão, né? Uma pessoa que se sente excluída. E muitas vezes porque o entorno dessa pessoa é repleto desse tema, né? Aquilo que eu falei um pouco antes, né? Nessa idade pega muito esse tema. E aí, casou, vai querer ter quantos filhos? E às vezes a pessoa não se dá conta de que esse pode ser um tema delicado, né? Eu vi um outro vídeo outro dia. Ah, gente, vou pedir desculpas que eu não... Vê aqui agora, não escrevi. O nome é Fernando, o nome do Instagram é Fernanda alguma coisa. Os vídeos dela são muito engraçados, porque ela dá dicas de etiqueta. E eu gosto dessas coisas, é uma curiosidade, eu gosto muito de ver um pouco dessas coisas de etiqueta, de bons comportamentos, a questão protocolo, né? Um pouco do que eu também gosto, estudei na minha vida, na minha formação. E ela falava muito, ela tem um dos vídeos que ela diz que tá em uma pergunta que não se faz para uma pessoa, né? É muito indiscreto você chegar e perguntar, e aí, quantos filhos você quer ter? Você tem filhos? Quantos filhos? Ou então a pessoa fala, você tem filhos? Até aí tá tudo bem. A pessoa fala, eu não tenho filhos. E não quis ter por quê? Ela traz esse ponto que é extremamente indiscreto. Não é algo que a gente tenha que fazer para as pessoas. Não é uma pergunta interessante de se fazer. Ah, não tem filhos? Poxa, que legal, que coisa, né? Tá bom. E traz outro tema, não conversa, não vá alongando sobre isso. Por quê? Você pode cair na situação de da pessoa falar, eu e meu marido, eu, meu parceiro, minha parceira, a gente notou que somos inférteis. A gente já tem 5 anos tentando e a gente não consegue. Percebe como é indelicado? Como você vai conseguir escapar de uma resposta dessa? Como que você lida com isso? Então, né? Só lembrei desse ponto, Fernanda alguma coisa, gente. Depois vou ver se eu consigo trazer aqui, tá? E ela fala disso, né? Um tema que toca, né? Que mexe muito com as mães, com os pais ou com pessoas que estão tentando nessa jornada. Por mais difícil que seja tratar esse tema, trago aqui. Vigie o seu pensamento quando a gente fala sobre infertilidade. Bruno, é muito difícil, certamente, né? Não tem nada muito fácil aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, mas se você ouviu o último episódio, você sabe que a gente fala que o pensamento é uma das nossas poucas coisas que a gente consegue de fato ter um controle. Todo o resto da nossa vida a gente tem uma falsa sensação de controle. O pensamento a gente consegue controlar. É aquilo que a gente ainda tem esse poder de instantaneamente alterá-lo. Portanto, não se deixe contaminar com esses pensamentos negativos que acabam envolvendo quando a gente toca nesse tema de infertilidade. Porque, né, a gente fica muito abalado com isso e a gente não pode deixar a porta da nossa casa escancarada para quem passa na rua ficar olhando lá para dentro ou tentar entrar, né? A gente não pode fazer isso. Então não deixe também a porta, se a gente faz isso com a nossa casa, a gente não fica, você deixa a sua porta, a porta da sua casa aberta, você deixa lá tudo escancarado, janela aberta, porta aberta, de frente para a rua, para quem ficar passando olhar? Não, a gente não faz isso. Então, da mesma maneira, a gente não pode deixar que essa porta dos nossos pensamentos fique aberta, né, sem um foco, sem ter um direcional, um padrão energético positivo. A gente não pode deixar esse pensamento aberto, essa casa aberta, porque também entram esses pensamentos que quiserem, né, que não são bem-vindos. Mas, naturalmente, pensamento ruim vai vir, energia negativa vai vir, certamente eles vão tocar a campainha, mas você não precisa ir lá abrir essa porta. Você pode olhar lá pelo olho mágico da sua porta, perceber quem é, olhar lá pela janela, ver quem é, um pensamento negativo, uma coisa ruim. Vai vir, tá? Vai vir. A gente não controla muitas vezes como eles chegam, porque pode ser por uma intuição, por uma vibração negativa que a gente se colocou, mas a gente não precisa também deixar de tomar conta do espaço. Não precisa deixar o pensamento negativo entrar na nossa casa, sentar na mesa e comer da nossa comida, né? Pois bem, por que que eu falei isso? Porque, novamente, é um tema delicado e ele traz pensamentos negativos de desesperança, né? Esse sentimento de que não tem mais jeito, não tem como, minha vida vai ser ruim daqui para frente porque eu não vou conseguir ser mãe nunca na vida. E não é isso que a gente quer trazer aqui. Justamente o olhar é o contrário, é o oposto disso. Então, outra sensação que também é muito comum, né, dessa pessoa que é infértil, ela se questiona, e ainda mais se ela é espírita, ela se questiona assim, ó, o que que eu fiz de tão errado na minha vida? O que que eu fiz na minha vida passada para hoje eu não conseguir ser pai, não conseguir ser mãe, né? O que eu digo, não seja tão cruel com você. Nem tudo na nossa vida é um reflexo do nosso passado. Nem tudo que a gente está vivendo hoje é exatamente porque no passado a gente fez alguma coisa assim. Nada é por acaso. Isso a gente tem que ter muito claro. Mas nem tudo é por questões do nosso passado. Sabe como não é? A infertilidade ela pode ter ali uma infinidade de motivos. E aqui eu vou trazer 4 deles, né? Além de uma vastidão de possibilidades que a gente pode encontrar. Ó, a infertilidade ela pode ser um descuido com a maternidade de vidas passadas? Pode sim. Então essa aqui é a primeira que todo mundo se coloca ali. Ah, eu acho que eu fui uma péssima mãe, ou eu cometi aborto, ou eu, sei lá, larguei meus filhos, abandonei, eu era uma pessoa pouco instruída e não levei a sério a questão da maternidade. Pode ter sido isso? Pode, mas é uma das várias possibilidades. O esquecimento do passado está aí justamente para que a gente não se apegue a isso. Se a gente precisasse lembrar disso, olha, a gente minimamente chegaria nessa vida sabendo, tendo uma base disso para tocar uma vida melhor. E a gente não tem essa lembrança do passado. Graças a Deus que a gente não tem, né? Segunda possibilidade, né, de várias, pode ser algum empecilho biológico. A gente já parou para pensar nisso? Pode ser simplesmente uma questão biológica. Da gente já vir nessa vida ou da gente adquirir essa infertilidade durante a nossa jornada nessa existência. Ó, abusos do corpo, doenças ou simplesmente uma condição natural do corpo. A gente veio desta forma. Sei lá, o perispírito foi moldado de tal maneira que aí reflete no nosso corpo físico, material, e isso nesta encarnação, né, não viríamos, né, não faz sentido, nesta vida a gente não conseguiria, apenas biologicamente falando, de ter, de ser, da questão da fertilidade, né, não seríamos férteis nesta vida. Outra oportunidade, outra possibilidade, pode ser algum empecilho psíquico, pode ser uma questão aqui, ó, da nossa cabeça, do nosso pensar. A gente fala sempre que a nossa mente comanda muito do que é a nossa vida e de como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Exemplo: você sonha em ser mãe, o seu parceiro não é estéril, tá tudo bem, mas algo acontece que atrapalha a fecundação. Talvez ali no seu planejamento encarnatório ficou definido que o seu filho, por exemplo, seria alguém que você teve conflitos no passado. E aí nessa tentativa de aproximação do espírito, né, desse espírito de conflitos do passado, né, numa nova encarnação aqui, quando você está tentando ser mãe, nessa aproximação do espírito, tem uma repulsa psíquica. E é comum, tá? É natural. Ao nosso sono, no nosso repouso, o corpo, ele sim descansa e o espírito, ele tem a sua liberdade. Ele pode sim, naturalmente, querer encontrar com aquele que vai ser o seu filho, né? A gente já escutou histórias assim, né? Ah, já sonhei com a minha filha e de fato depois acabei tendo uma menina, ou histórias assim desse tipo. Então, mas pode acontecer o contrário, né? Sabendo no seu planejamento reencarnatório que seria alguém de conflitos de vidas passadas, essa pessoa está tentando se aproximar de você e você tem aquela repulsa natural. Tudo aqui do nosso psíquico, né? Então, tem um caso até desse no livro Missionários da Luz, acho que é o capítulo 12, que ele conta ali a história do Segismundo, né? Que precisava ali encarnar numa certa família, no qual ele tinha alguns débitos e tinha essa grande dificuldade. Ele até estava se colocando à disposição para reencarnar e a família ali não estava aceitando essa reaproximação. Olha só como o caso é muito mais amplo do que ele parece ser, tá? Então a gente vai chegar ainda mais adiante nisso. Outro caminho pode ser uma prova. Olha só, você se propôs a lidar com a infertilidade para poder dar foco em outras questões da sua vida. Lá no seu planejamento reencarnatório, você pensou em fazer algumas coisas diferentes nessa encarnação. Por exemplo, você se decidiu dedicar a sua vida no aspecto profissional. Você queria, sei lá, ser uma cientista, você queria ser uma pesquisadora, e aí o seu tempo de vida seria dedicado para isso, né? Então, naturalmente, nessa encarnação, você se colocou como prova: não vou ter filhos, eu vou ficar, me dedicar totalmente a isso, porque eu quero me desenvolver de alguma outra maneira, no aspecto intelectual, ou no aspecto moral, de alguma outra forma. Ou, na sua vida, você se colocou como prova cuidar dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, porque em vidas passadas pode ser que você tenha tido desavenças, e olha só que missão bonita que você pegou de cuidar deles ali, para ser um novo desafio, para você melhorar aspectos que estão dentro de você, tão íntimos, né? Pode ser por algo da sua profissão, que ali não permitiria uma maternidade, né, tão próxima do seu filho. Imaginando isso, você fala assim: olha, então pensando nisso, eu vou preferir que nessa vida eu seja infértil, né? Isso se aqueles espíritos um pouco mais elevados, que têm maior conhecimento, que conseguem participar do seu próprio planejamento reencarnatório. A gente não está falando de todo mundo. Mas aqueles que conseguem, que tomam isso como uma prova. Então, nessa próxima encarnação, é melhor eu vir infértil para que isso não afete os meus outros objetivos que eu tenho. Às vezes você tem uma mediunidade, seu trabalho é se dedicar à mediunidade. Sei lá, vamos colocar como Chico. Se Chico tivesse ali um relacionamento, ele tivesse também essa missão da sua obra mediúnica, né? De tantos livros que ele tinha que escrever. Poderia atrapalhar um pouco ali esse processo, poderia ele não ter tanto foco, né? Vai entender, ou não, posso estar aqui falando algo totalmente errado. Não, ele poderia sim, mas é de espírito para espírito, é de encarnação para encarnação. Olha só quantas situações a gente já colocou fora aquela que a gente diz no mais clássico, imaginando que foram questões de vidas passadas. É muito leviano pensar assim, né? Então, as possibilidades são muitas, e o que eu gostaria que a gente fixasse aqui de uma vez por todas também é: a infertilidade, ela não é uma punição. Novamente, a infertilidade, ela não é uma punição. Bruno, tudo bem, pode não ser uma punição, pode ser uma situação que aconteça na vida, mas eu quero deixar um legado nesse planeta, eu quero deixar algo da minha existência para esse país, para esse planeta, para esse mundo, para as pessoas, que seja um legado. Olha, Existem alguns caminhos para um legado, tá? Eu vou trazer aqui alguns deles também. Um caminho que é possível que você deixe um legado, mas que você, e mesmo que você seja infértil, por exemplo, uma adoção responsável, né? Ué, é um caminho possível, a adoção é um caminho possível, de claro, de forma que você não seja uma pessoa egoísta, que você só está olhando para você, que você sempre quis ser pai, ser mãe, você vai adotar a torta direito. A adoção, assim como a maternidade, do modo qualquer, a gente precisa ter muita responsabilidade, a gente precisa ter muita preparação, a gente precisa pensar nessa criança como um espírito e não como uma criança. Eu sei que é difícil, porque a gente olha, tem cara de criança, jeito de criança, cheiro de criança, se comporta como criança, mas é um espírito velho. É um espírito de várias encarnações que está agora, nesse instante, habitando um corpo que ainda é infantil. E essa infância dura tão pouco tempo, né? Ali, Deus, 12 anos, daqui a pouco já é adolescente, daqui a pouco já é um adulto. Então ela agora é só uma criança, mas esse aí dentro tem um espírito que já viveu muitas existências e que tem suas próprias vontades, seus desejos, anseios e planos, né? Então, se você tem condições psicológicas, afetivas e, olha, por que não, materiais para cuidar de um novo ser, tá aí, ok, se prepare para isso, se organize e adote com responsabilidade. Tá aí um caminho para você deixar um legado no mundo, mesmo que ainda com a infertilidade. Um outro caminho, fertilização in vitro, né, reprodução assistida, essas alternativas aí, caminhos possíveis que são desgastantes, mas funcionam, né, são desgastantes para a família, é um processo que pode dar certo, pode não dar, há um investimento por trás, há uma esperança, uma expectativa gerada, né, que pode ali acontecer ou não, mas se fizer sentido ali para que essa família tenha filhos, é um caminho, né? Obviamente. Veja que esses são métodos, são caminhos ali que vão driblar um pouco o aspecto biológico, né? Ao modo natural, mas os aspectos psíquicos e espirituais ele não vai conseguir driblar, né? Ali o espiritismo ele é, assim, a favor da vida. E se existiu um caminho, né, científico seguro como alternativa à vida, claro, tem o seu apoio natural. A gente vai lembrar que a ciência anda sempre com o espiritismo e vice-versa. A gente já trouxe várias vezes aqui o que Kardec fala sobre isso, né? Ciência e espiritismo. Tanto é que um dos pilares da doutrina é a ciência. E Kardec já dizia, se em algum momento o espiritismo for contestado pela ciência, fiquem com a ciência. Lógico. Se faz sentido, se é para o bem, por que não usar, por que não seguir desta tal forma, não é mesmo? Eu mesmo tenho um caso muito próximo da minha família, né, de uma pessoa que ela optou pela fertilização e deu muito certo. Hoje o menino já tem 10 anos, é um menino saudável, um menino feliz, inteligente. O que teria de errado com isso, né? Ainda que na época essa pessoa ela tem uma outra religião, não vou entrar aqui no detalhe, e ela acabou sendo muito questionada, né? Ela ficou um pouco chateada, porque, poxa, o sonho dela sempre foi ser mãe. Mas o aspecto religioso questionou muito ela sobre essa atitude, né? Por que você foi fazer isso? Você sabe que não é certo. O caminho natural é o adequado. Talvez Deus não queria que você fosse mãe, sabe? Frases pesadas de se ouvir, mas que a gente sabe que no nosso Brasilzão de meu Deus, isso acontece, né? Vamos lá. Outro ponto aqui sobre a questão do legado, deixar um legado, não precisa ter filhos, gente. Isso é fato. Até onde a gente sabe, tem um cara, né, que deixou um dos maiores legados na humanidade e não teve filhos. Um tal de Jesus Cristo, né? Importante a gente pensar nisso. De legado não tem necessariamente a ver com filhos. E quantos pais deixaram seus legados para os seus filhos? Né, esses que ainda tiveram filhos e querem deixar um legado, e esses poucos cuidaram da família, das obras construídas pelos anteriores. Né? Quantas situações que acontece disso? O cara teve sua família, não teve essa dificuldade da infertilidade, teve seus filhos, e aí quando chegam os filhos ele detona todo o legado. do nome da família, do que ele construiu, daquela mensagem que ele passou para tantas outras gerações que poderiam vir e aprender, né? Não estamos falando do legado apenas no aspecto material. Pode até entrar aqui nessa discussão, mas a gente está falando muito do papel dessa pessoa, né? Aquilo que ela deixou como, eu digo, como mensagem, mas que seja, né? Deixo aqui uma mensagem para quem quer ser mãe e tem essas dificuldades, para quem quer ser pai, um pouco, né, das famílias que querem ter seus filhos e tem um pouco dessas barreiras. Olha, meu convite é, olhe então por outro caminho, né? Procure algumas alternativas, né? Como eu falei dessa pessoa que era próxima de mim, procure, veja, vá até o fim, se é o seu sonho, se é o seu desejo, e traga esse seu desejo nas suas orações, nas suas preces. Às vezes a gente esquece disso, né? Desse poder, né? A gente vai apenas vivendo a nossa vida no modo automático e nem coloca um desejo que é tão nosso em nossa prece. Naturalmente, a espiritualidade nos conhece, ela sabe que quando a gente tem um desejo em nosso coração, ele praticamente vira como uma prece, porque a gente está sempre se lembrando dele. Mas acho que é importante, né, a gente trazer isso no momento ali mais introspectivo, no momento próprio nosso, trazer isso na nossa oração, colocar ali, né, para Deus, para o nosso Mestre Jesus, para o nosso espírito amigo que está sempre nos acompanhando, nos conhece muito bem. A espiritualidade, ela sempre nos conhece melhor, até muitas vezes, do que nós mesmos. Então, confie sempre que o melhor vai ser feito e não se esqueça. Se não for possível nesta encarnação, a infertilidade, ela não é uma punição para você e a gente pode ter outras oportunidades de amar, sim, sempre, e de partilhar esse amor tão grande que tem aí dentro. Essa luz tão grande que tem aí dentro que quer iluminar outras pessoas, tá? Não se esqueça disso. Você tem esse potencial para amar pessoas e que ele é gigantesco e pode ser de tantas formas, né? Tantas maneiras. Ó, outra que ideia que veio na minha mente, acabou de chegar aqui. Existe em alguns centros espíritas um trabalho muito bonito que é feito com mães que estão ali, que acabaram de, né, de ter seus filhos, né, um trabalho que faz de arrecadar recursos para montar um enxoval para essas famílias. Já pensou, né, mãe ou pai, ou para você que tem uma certa dificuldade com a questão da fertilidade, né, da fertilização, por que não ajudar nesse trabalho? Acho que a gente, lógico, nunca vai conseguir ali, uma coisa não substitui a outra, mas acho que a gente consegue preencher o nosso coração de carinho e afeto de outras pessoas, de outras mães também, né? É um pouco do que eu falo sobre procurar algumas alternativas para a gente tentar preencher um pouco desse desejo, desse sonho, dessa vontade. E como mensagem para as mães, para quem já é mãe, eu queria também deixar aqui um recadinho, uma outra mensagem. Eu vou participar de um evento escolar em breve, agora aqui na questão na época do Dia das Mães, e aí eu vi que vai tocar nesse evento uma música, a música Esperando na Janela. A música é do Cogumelo Plutão. Eu, sinceramente, na minha ignorância, desculpa, não conhecia. Eu sempre ouvi essa música com a interpretação de César Menotti e Fabiano. E eu ouvi uma entrevista, acho que era do compositor da música, que fez ali a música, e essa música que ela a princípio tem um tom romântico, né? Você acha que você escuta pela primeira vez, você imagina ela tendo como se fosse uma declaração para uma outra pessoa, num aspecto muito romântico. Ela, na verdade, seria uma mensagem para Deus. Olha que bonito. Depois, tenha essa oportunidade de pesquisar a letra dessa música, né? Esperando na Janela, e aí você deve encontrar como César Menotti e Fabiano. E veja essa música, que seria uma homenagem para Deus. Entretanto, nesse evento, como eu falei, vai tocar essa música como uma homenagem para as mães. E aí eu lembrei da entrevista, falei, mas a música era para Deus. Será que faz sentido? Eu achei que não fizesse sentido. E aí se você observa essa mesma letra como uma homenagem de uma criança, seu filho, para a mãe, faz total sentido, tá super de acordo. Olha só, um trecho dessa música. Começa assim, ó. Quando me perdi, Você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo olhei tudo ao meu redor. Se assim enxerguei, só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdades que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Lembra que a música era uma homenagem a Deus, era uma mensagem para Deus? O que eu quero trazer aqui? Uma música que consegue ser uma homenagem para Deus, consegue se enquadrar perfeitamente numa homenagem para uma mãe. Olha como isso é forte. Vejo o peso do que é ser mãe. Veja a graça, a bênção que é você ter essa possibilidade de ter um filho, né? Você consegue sim aí, mãe, ser a escada da vida, a escada de uma subida de alguém. Você consegue ser o amor da vida de alguém. É o abrir de olhos ao amanhecer. Você é quem espera na janela, né? A esperança que arde em calor. Mãe, você, assim como Deus, é a tradução do que é o amor. Então, mãe, parabéns pelo seu dia, parabéns pela sua semana. Você certamente é um espírito aí que, né, merece todo o reconhecimento. E, já que a gente falou de Dia das Mães, deixe o lado comercial um pouquinho de lado e comemore esse dia. Mas não esqueça que, apesar de todo o aspecto comercial, é importante essa data. Ela deve ser, sim, celebrada. Vamos se utilizar disso, né? Tem gente que tem uma dificuldade de falar um eu te amo espontâneo para a mãe, então essas datas acabam ajudando muito nisso, né? E é sempre possível extrair algo bom de alguma coisa qualquer ou alguma oportunidade. É um pouco assim que a gente tem que olhar para essas datas que são comerciais. A gente pode sim, a gente sabe que por trás tem um valor de comércio, mas a gente sabe que tem alguma coisa muito bonita, muito bela por trás, na sua essência, né? Então, é dessa forma de extrair sempre algo bom de coisas que nem são tão boas assim, que Deus age conosco quando Ele olha para a gente e percebe que pode não ter feito da maneira mais adequada, mas em sua intenção era muito bela. Pode não ter executado no modo mais correto, mas aquilo que Ele desejava fazer como intenção era, sim, muito bonito. Então, é um pouco da maneira como Deus age conosco. É um pouco assim que a mãe olha também por nós. Ela consegue sempre observar no seu filho, ainda que ele tenha feito algo com muita dificuldade, sempre olhar o lado bonito das coisas, o lado bonito da vida. Parabéns, mãe. Parabéns a todas aquelas também que têm o desejo em seu coração de ser mãe. Confie em Deus. Às vezes tem coisas na vida que são uma questão de tempo. E tempo é algo que a gente tem tido uma grande dificuldade em saber lidar. Guarde, ore, espere, confie. Trabalhe. E trabalhe como? Com a sua oração, colocando nas suas intenções. Deus escuta a gente, não tenha dúvida disso. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar muito de ouvir sobre esse tema, que se interessa sobre isso, então compartilhe com essa pessoa. Eu sou o Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.